Esse podcast é apresentado por a SIC Labs, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um a SIC Labs Cast, o podcast oficial da SIC Labs.
Estamos de volta, minha amiga, meu amigo. É sexta-feira, dia de conexões, conhecimento e muitos insights. É hora de ampliar o seu, o meu repertório. Está no ar o SIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Sicoob Credit Capital Cascavel. Galera, é o seguinte, hoje traremos para você uma história sensacional. A trajetória de uma startup na área de pesquisa, isso mesmo, área de pesquisa, que iniciou sua jornada no radar de inovação aqui dentro da SIC Labs e já desponta como uma das mais promissoras do sul do Brasil. É isso mesmo, e é aqui de Cascavel e está aqui para conversar com você agora. E se você está fazendo ou pensando em iniciar seu mestrado ou doutorado, fica mais atento ainda, porque ela tem soluções para facilitar a sua vida. Pega a água, pega o café, que já eu te conto quem que é. E seguindo aquela trilha que eu tenho de sempre andar muito bem acompanhado, está aqui comigo meu amigo, meu brother, Gustavo Miller, sempre trazendo todo aquele tempero para a nossa conversa. Quem será que é a nossa convidada de hoje? Quem que vai contribuir com a gente aqui hoje? É a Melina Milito, isso mesmo. E quem que é a Melina? Ah, você conhece ela? Eu vou apresentar para você. Então é o seguinte, a Melina é uma entusiasta da pesquisa voltada para a solução de problemas reais. É bacharel em Ciências Biológicas pela UniOeste, mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela UESC, e doutora em Ecologia pela USP. Olha só, temos uma doutora conosco aqui hoje. Depois ela fez uma transição da carreira científica para o empreendedorismo ao fundar a SciBiz, Soluções Científicas. É uma startup focada em facilitar o desenvolvimento de pesquisa científica. Se apaixonou pelo mundo da inovação e é a atual coordenadora do Núcleo Iguaçu Valley aqui na SIC e vice-coordenadora do Iguaçu Valley Cascavel. Também é mãe do Cauê, um garoto sensacional e apaixonada por viagens, yoga e autoconhecimento. Essa é a Melina. Melina, minha amiga, é o seguinte, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado por você estar disponibilizando o teu tempo para bater um papo com a nossa galera aqui. E já te convido para falar um oi para esse pessoal que está aqui por aqui. Vamos lá.
Boa tarde, bom dia, Sérgio. Não sabemos que horas o pessoal vai escutar, né? Então, boa tarde, bom dia, Sérgio, Gustavo, agradeço imensamente o convite e a possibilidade de estar aqui, de bater esse papo com vocês e de trazer aí algum conhecimento, alguma nova ideia, enfim, um momento aí agradável para quem está escutando a gente. Obrigada novamente pelo convite.
Nós que agradecemos, Melina, a tua disponibilidade aqui com a gente. Gustavo Miller, eu quero ter oi, galera. Vamos lá, meu brother.
Fala galera, como vocês estão? Como está o seu ano, sua semana? Espero que estejam bem, porque hoje nós temos um papo sensacional, uma grande empreendedora, solucionadora de problemas aqui da região. E que problemas ela resolve, galera? Perrengues que a galera da universidade sofre no dia a dia, e a gente sabe que esses perrengues, eles acabam ali tomando boa parte da nossa energia. Então é um prazer trazê-la aqui para falar com vocês. E seja muito bem-vinda, Melina. Nosso papo vai ser incrível, tenho certeza disso. Bora lá.
Ô, Gustavo, é isso mesmo. O papo hoje tá 10. E lembrando você que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Galera, é o seguinte, já vamos partir do zero, já vamos começar a bater o papo com a Melina. Melina, é o seguinte, aqui a gente sempre gosta de ouvir o nosso convidado contar um pouquinho sobre ele falando dele mesmo. Então eu já começo quicando a bola para você falar para nós, a Melina por Melina, quem que é a Melina? Vamos lá.
Perfeito. Hoje eu me considero, me vejo como uma pessoa muito movida por desafios, né? Uma pessoa que, de fato, não gosta de estar na zona de conforto, né? É interessante que, à medida que a gente vai, né, ganhando experiência e anos de vida, né, a gente vai até tendo essa visão um pouco mais interessante, mais ampla de, do que nos move, né? Até recentemente fiz aniversário e eu gosto de fazer essas reflexões, né? Faço aí início de janeiro, então fim de ano, início de ano é sempre um período bem de reflexões e desse olhar para dentro, assim. E vejo o quanto que eu sou movida por esses desafios, né? O quanto que eu gosto de estar sempre evoluindo como pessoa, como profissional, como mulher, como mãe. Isso desde, né, sei lá, desde quando decidi, por exemplo, sair da sombra e água fresca no meio da beira da praia, literalmente, né, quando eu morava na Bahia e quis ir para São Paulo, né, encarar o desafio de fazer um doutorado na USP. Então, eu me vejo constantemente fazendo isso na minha vida, assim, saindo dessa minha zona de conforto e me desafiando, assim. Eu acho que esse é o meu grande combustível, acho que essa é a minha força motriz, né, que me impulsiona, assim, que faz a gente não cair num marasmo, né, não entrar num estado de desânimo até, né. Então, hoje, agora, né, nesse novo desafio, né, que está sendo bastante desafiador, que é o empreendedorismo, né, entrei nessa área, então me vejo muito nesse sentido, né. E nessa busca sempre, né, como até você falou, né, que uma apaixonada aí por autoconhecimento, de fato, é muito isso, assim, sempre com esse olhar de quem eu sou, para onde eu quero ir e como que a gente chega lá, né, os pontos que eu preciso melhorar, os pontos que eu preciso crescer, amadurecer. Então, eu me vejo bastante dessa forma hoje, né. Por enquanto é isso, né? Daqui a 2 anos, sei lá, assim, quando você me pergunta novamente, vamos ver o que eu vou responder.
É isso aí, a gente vai mudando, a gente vai se adaptando, mas legal, né? Realmente, né? A inquietude, ela faz parte do seu dia a dia. A gente vê isso, né? A gente acompanha você já há algum tempo e realmente isso acontece. Menina, vamos. A startup, a Sybiz, vocês ajudam as pessoas que estão fazendo mestrado, fazendo doutorado, enfim. A eles a desenvolverem, né, os seus trabalhos, enfim. Mas como que isso efetivamente acontece? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar a galera, né, de como que isso realmente acontece, como que vocês conseguem ajudar esse pessoal a desenvolver isso. Conta um pouquinho para nós aí como é que é. Vamos lá.
Perfeito. Bom, então na minha empresa hoje nós somos especialistas, né, especializados em facilitar o desenvolvimento de pesquisa científica, né. Então, a gente conecta o expert, né, esse profissional de apoio técnico científico, à comunidade científica, que eu chamo, né, especialmente os mestres e doutores. Tanto quem quer entrar num programa de pós-graduação, que quer, tem esse sonho de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, como quem está lutando para sair, né? Que muitas vezes tem até a brincadeira que eu faço do vestibular, né? Às vezes você fica lá um tempão tentando entrar num curso de graduação, mas e nem sabe que o mais difícil é sair, né? Então, a gente atua de forma similar nesse sentido, mas para quem quer avançar aí a carreira de se desenvolver profissionalmente, dentro tanto de uma formação complementar, né? Dentro dessa área científica, acadêmica, como mestrado, doutorado, ou quem quer também seguir na carreira, né? Tem muita gente que faz também para ser pesquisador ou para ser docente universitário e atuar nessa área, nesse ramo científico, né? Que é super desafiador, né? Eu mesmo, né? E, enfim, milhares de pessoas que eu conheço hoje que são nossos, inclusive, clientes, a gente vê que é muito difícil, né? Não é um conhecimento trivial, não é algo que a gente aprende na escola, né? Na nossa formação, no ensino médio, né, no fundamental, esse pensamento científico, esse pensamento crítico. Então, foi dessa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de desenvolver um trabalho complexo, muitas vezes, infelizmente, com ausência ali do orientador, né, até por uma questão da sobrecarga de trabalho que os docentes têm. Então, muitas vezes, eles não conseguem estar tão presentes ali no desenvolvimento da pesquisa, dos acadêmicos, né, dos seus alunos. E a gente vem como esse braço complementar, né? A gente vem para facilitar a vida de todo mundo, né? E com isso também melhorar o nível da pesquisa, né? A gente também tem um compromisso com a qualidade, com a excelência, e é isso que a gente faz diariamente, né? Como você bem salientou, a gente não vende trabalho pronto, a gente não faz o trabalho por ninguém, mas a gente pega na mão e te conduz para que você consiga fazer, para que você tenha essa autonomia, essa segurança, né? E otimize o seu tempo, né? A gente tem muitos clientes que são, que atuam no mercado, né, profissional, são funcionários públicos, né, dão aula em escola, são funcionários públicos, por exemplo, de hospital, ou têm o seu escritório de advocacia ou de contabilidade, por exemplo. E nós, então, o tempo também é escasso, né? São pessoas geralmente que têm família, filhos, e a gente sabe como é complicado fazer essa gestão do tempo também. E aí, levando em paralelo ainda uma formação, né, de tanta complexidade que exige essa dedicação. Então, a gente aqui facilita todo esse processo, né? Através dos nossos serviços e através dos nossos experts, que são aí mestres e doutores, pós-doutores, com alto nível de formação. E a gente faz esse papel de transferir mesmo o nosso conhecimento, a nossa expertise para a pesquisa, né, em especial do acadêmico, né? Mas a gente também atende professores universitários. A gente não é muito focada no pessoal de graduação, por enquanto. Tá? A gente, de fato, nossa maior base de clientes são os acadêmicos de pós-graduação, e também atendemos os docentes universitários com assessoria para suas pesquisas, tá? Então, esse é o nossa forma de atuação hoje, né? Eu gosto de falar que a gente está aqui realizando sonhos, né? A gente ajuda as pessoas a realizar os sonhos, né? O sonho de ser um mestre, de ser um doutor, de ter esse reconhecimento profissional. E é muito gratificante, é solucionar problemas todos os dias, como o Gustavo bem comentou.
Grandes sonhos, grandes desafios, né, Melina? E para
É.
mim, pro Sérgio e para todo mundo que te acompanha, né, desde que você iniciou na sua jornada empreendedora, que acompanha o seu dia a dia, e aí eu vou repetir aqui mais ou menos a tua jornada, né, para a gente fazer uma retrospectiva, é que você entrou no radar de inovação em 2022, e você já tinha esse pé no mercado, você já atendia, já prestava serviço para alguns amigos, para alguns colegas da faculdade, né, ou pessoas que você tinha essa divulgação ali ativa nas universidades, só que você ainda não estava ali ainda com cara de empresa, né? Queria dar uma cara de empresa, então teve todo aquele processo de ideação para transformar aquela tua ideia, aquele teu negócio que você já estava construindo em empresa. E em 2023, a gente viu muito a Melina ali no dia a dia, né? Contratando pessoas, aumentando o time de expert, atendendo mais clientes, e eu queria saber muito, né, de você. Qual que é o estágio agora da Melina, né? Quais são os desafios que ela está enfrentando hoje? Qual que é os horizontes que ela está olhando hoje em 2024 para a Saibis?
Perfeito. É uma caminhada mesmo, né? É muito bacana ver os outros, né? A percepção dos outros de fora, e é bem isso. Pensar que aí. Agora a gente está completando 2 anos de Saibis, então pensar que há 3 anos atrás. Eu gosto de fazer essas viagens no tempo, né? Tipo, o que eu fazia 3 anos atrás, né? Iniciando aí no empreendedorismo, com um canalzinho de Instagram, fazendo uma coisa bem amadora, né? E hoje, ponto que nós estamos, né? Nós estamos, então, hoje em operação, né? E agora o plano de 2024 é a gente iniciar essa fase de tração, né? Acho que tô já mais, me sinto hoje mais preparada, como gestora, como líder, para a gente começar a fazer esse processo de dar esse potencial de escala ao nosso negócio, né? A gente já validou o nosso modelo de negócio, né? Para quem não entende muito esses termos, né? A forma que a gente atende, monetiza, fatura, gera dinheiro, como que a gente paga, né, os nossos colaboradores, né? No nosso caso, no nosso modelo de negócio, toda a parte do operacional, da execução dos serviços é feito pelos nossos experts, que são freelas, né? Então, toda essa estrutura, né, foi aí 2 anos de desenvolvimento, de ajustar precificação, né, o preço dos nossos serviços, eu aprendendo a ser a trabalhar em empresa, no corporativo, porque esse é o meu primeiro emprego, basicamente, meu primeiro emprego numa empresa, né? Então, foi uma curva de aprendizado, assim. Na verdade, eu sinto que eu estou ainda só no começo, assim. Cada vez que a gente vai conhecendo outras pessoas e se envolvendo nesse mundo, você vê o quanto que você ainda tem para crescer e aprender, né? Então, hoje eu estou muito sentindo, em termos de empresa, essa necessidade da gente começar, é o plano de 2024, é a gente começar a entrar na fase de tração, né? Começar a dar esse potencial de escala. Já estamos fazendo algumas iniciativas para isso, né? Fim do ano a gente lançou o um novo formato do nosso site para validar, por exemplo, as landing pages. Então, a ideia é vender dormindo, né? Que a pessoa consiga comprar o nosso serviço, né, de forma mais autônoma ali, navegando no site, enfim. Então, essa é uma perspectiva que eu tenho para esse ano, para começar a dar esse potencial de escala. E da minha parte, eu me vejo hoje querendo aprender muito mais, assim, né? Eu acho que eu quero aprender mais sobre finanças, eu quero aprender mais sobre liderança, sabe? Ser uma boa líder. Criar um ambiente empresarial bacana, que seja um ambiente gostoso, que as pessoas gostem de trabalhar, que queiram seguir. Eu prezo muito isso e eu acho que eu já venho até colhendo esses frutos de incutir esse pensamento de equipe, né, da colmeia, né, nós somos uma colmeia, somos todos, né, os nossos experts, apesar de não serem, né, funcionários CLT ali, carteira assinada, eles são super comprometidos com a empresa, eles são super leais à empresa. Então, eu tenho que reconhecer também o meu mérito de estar criando esse ambiente dentro da minha empresa. É muito legal ver um expert, por exemplo, esse mês mesmo, isso aconteceu umas duas, três vezes, deles falarem, olha, o cliente está querendo fechar por fora, me mandou mensagem, estou te avisando, viu? Não vou nem responder. Então, é muito legal essa lealdade, é muito legal ver que que eu estou conseguindo implementar essa cultura de união, de cooperação, de equipe. Né, como uma colmeia, né? Nossa colmeia de experts científicos. Então, tenho muitos desafios na parte de gestão, de sair um pouco. Até a gente estava um pouco antes conversando com um dos residentes ali da SIC Labs, né, falando dessa questão de uma hora a gente tem que sair, o líder, né, tem que sair do operacional ali, da mão na massa, né, do comercial, por exemplo, do operacional, enfim. Para estar numa posição mais de gestão. Então, esse ano eu estou me preparando para isso também, né? Hoje eu faço praticamente todo 100% comercial da empresa. Não fico mais na execução do operacional, não consigo, mas fico nessa parte da coordenação, né? Da gestão, toco ali o comercial. E sinto que eu preciso aprender muito ainda sobre isso, sobre marketing, digital. É um universo bem amplo e tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, assim. Então, ao mesmo tempo, dá aquele cansaço, né, que você fala, caraca, tem muita coisa ainda para fazer, mas ao mesmo tempo é aquele gás, né, do desafio que eu também gosto. Acho que se fosse diferente, talvez eu não tivesse tão comprometida, assim. Então, para mim, a Sybiz esse ano é isso. A gente vai começar a dar esse potencial de escala e crescer, né? Porque o meu objetivo, na verdade, a gente já atua a nível nacional, a gente já atua em quase todos os estados brasileiros. Eu acho que foram 22 ou 23 estados que a gente está presente. Então, a gente tem uma atuação bem ampla mesmo, inclusive atuando já fora do Brasil. Né, em universidades aí fora do Brasil. E eu tenho sonhos grandes, né? Tem aquele ditado, né? Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. E eu penso bem grande, assim. Então, eu quero ser o líder de mercado, eu quero trabalhar a nível internacional, e isso me motiva bastante, assim, para seguir.
Que legal, Melina. Bacana, bacana a gente ir ouvindo toda essa tua história, essa tua trajetória, né? Porque a gente vivencia isso, né? Isso que você fala, assina embaixo. Muito legal ver esse crescimento, esse desenvolvimento. Realmente você foi entendendo o que que era o mundo do empreendedorismo, entendendo o que que é essa inovação, o que que é esse ecossistema, como desenvolver trabalhos, como gerir pessoas, né? Não é muito simples a gente, quando começa uma startup, normalmente começa uma, duas, três pessoas e vai seguindo ali. Daqui a pouco você está contratando colaboradores, você tem que saber lidar com eles, você tem que saber lidar com clientes, enfim, né? E realmente a gente vai lapidando, né? Vai fazendo com que essa pessoa realmente se desenvolva e vá melhorando. Isso daí é uma coisa que é extremamente visível, que a gente que acompanha você no dia a dia aqui, isso é extremamente visível, né? Muito bacana. E parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Uma coisa que eu gostaria de entender, né? O Brasil, né? Nós não temos, assim, historicamente, assim, muitos incentivos, enfim, né? A pesquisa, né? Ela não é muito incentivada, ela não é muito fomentada. Como é que está esse cenário? Como que você vê isso hoje? Continua assim, não continua, está melhorando? Como está rolando toda essa questão de incentivo mesmo para que as pessoas aprimorem os seus conhecimentos, para que as pessoas busquem mais pesquisar, enfim, contribuam com isso? Como que está esse cenário hoje? Como que você vê isso hoje?
Perfeito, Sérgio. Eu tenho uma visão que, infelizmente, eu acho que no Brasil a educação, de forma geral, não é tão valorizada, né? O conhecimento, né, acaba não sendo tão valorizado e a pesquisa menos ainda, né? Então, eu acho que a gente veio de anos muito difíceis para quem é da educação, para quem é da pesquisa, né? Aí vou colocar aí os últimos 10 anos quase, tá? Foram bem duros nessa área. E agora eu tenho essa visão bem otimista com esse cenário, até em relação ao mercado. Para mim, as coisas têm melhorado bastante, assim. Eu vejo que hoje a gente está tendo um pouco mais de incentivo, de fomento, né, de investimento na área da pesquisa em específico, né? Ano passado mesmo a gente teve um reajuste significativo das bolsas, né, de mestrado, as bolsas de doutorado, em vários níveis, iniciação científica. O que isso é fundamental para reter as pessoas, né? Para quem não sabe, na maioria das vezes, o mestrado e doutorado exige essa dedicação exclusiva, né? Especialmente para quem é bolsista. Então, a pessoa praticamente é o salário dela para desenvolver a pesquisa, né? Toda essa parte de desenvolvimento científico, boa parte do desenvolvimento tecnológico no Brasil, para quem não sabe, é feito dentro das universidades. É executado pelo bolsista ali, de mestrado, de doutorado, de pós-doc. E aí você pensar que anteriormente, até talvez eu vá passar alguma informação errônea, né? Então, vou trabalhar aqui com os dados atuais. Hoje, uma bolsa de mestrado, né? Uma pessoa que já é formada, ela já é graduada, ela está desenvolvendo um trabalho complexo, traz benefícios para a sociedade, benefícios tanto sociais como tecnológicos, enfim, a depender de cada área, óbvio. Uma pessoa dessa ganha R$ 2.200. Então, se você pensar uma pessoa, né, em São Paulo, numa capital, ganhando R$ 2.200, a motivação dela para seguir é bem baixa, né? É muito amor mesmo pela causa, né? Então, apesar de o mercado está aquecendo, o mercado tá vendo esses novos investimentos, esse fomento, né? Ainda precisa ser muito mais feito. Muito mais investimento tem que ser feito na área, né? Então, antes ainda era pior. Então, a gente teve esses reajustes aí significativos ano passado, começou a haver uma liberação bem grande de verba para a área de pesquisa, tanto editais para pesquisadores em universidades, enfim, essa injeção de dinheiro mesmo, por parte dos órgãos federais, estaduais, né, em vários níveis isso vem ocorrendo, como também uma parcela significativa aí de investimento está sendo direcionado para pesquisa e desenvolvimento, né, para P&D e PDI também. Então, isso é muito bacana, assim, a gente vê esse esforço, né, esse movimento aí de agências de fomento, enfim, secretarias, enfim, a vários níveis. Eu acho que são esse tipo de movimentação ocorre em níveis bem elevados, né, de gestão pública e também do empresariado, eu acho, nesse sentido. A gente vê, para quem não conhece, né, P&D são projetos de pesquisa e desenvolvimento que geralmente feita a pesquisa, desenvolvimento de produtos ou serviços por um grupo de pesquisa dentro da universidade, mas isso é feito com parceria com empresa e indústria, né? Então, é muito bacana a gente ver esse movimento agora no Brasil, né, de investimento maciço aí, né? Inclusive, eu vi uma notícia, acho que essa semana mesmo, que vão ser bilhões injetados, né, em projetos de pesquisa e de P&D aqui no Brasil. Então, isso é muito, muito positivo, né? Trazer fazer essa união, né? Parar esse afastamento que a gente tem no Brasil, infelizmente, da universidade com a sociedade, com a indústria, com as empresas, né? A gente vê aí que países muito desenvolvidos em termos científico e tecnológico, as universidades são muito presentes nessas parcerias com empresas, né? Então, eu vejo esse o caminho, assim. E é muito bacana a gente ver que está nascendo esse movimento, né, no Brasil, e essa injeção de capital, que é importantíssimo, né? Fomentar mesmo, fazer essa injeção de capital em equipamento nas universidades, no pagamento de bolsistas, que é a mão de obra, né, que é quem vai estar executando, fazendo essas parcerias com empresa, então, empresas e indústrias. Então, eu vejo um cenário muito otimista. Para mim, eu vejo com otimismo o cenário hoje no Brasil, e espero que continue assim, que a gente siga nessa crescente, né, e que esses projetos, acima de tudo, não sejam projetos políticos, né, mas que sejam projetos de gestão pública mesmo, né, que sejam permanentes, assim, para que isso, né, dê continuidade, né. Pesquisa são trabalhos de médio e longo prazo, né. Então, a gente precisa que isso seja, que se dê continuidade a essas iniciativas, né? Independente de quem esteja, né, na cadeira da vez, né, a nível federal, estadual, ou até mesmo municipal, eu acho que isso tem que ser plano de país, de governo, né? A gente incentivar mais, né, a pesquisa, o desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento social, que também é impactado com a pesquisa científica.
Legal, Milena. Antes do Gustavo entrar ali, deixa eu só fazer uma observação que eu acho que é importante, né? A gente ressaltar, né, a necessidade que nós temos realmente desse desenvolvimento, desse incentivo, e lembrar também empresas, né? A importância das empresas de estarem investindo em pesquisa e terem dentro dos seus quadros, né, mestres, doutores, né? Por exemplo, né, nós temos aqui, né, um trabalho que nós desenvolvemos aqui pela Ciclabs em 2021-22 com a empresa Eucatur, né, que eles têm doutor lá acompanhando, doutor em administração, o Mário Soares, inclusive já gravou podcast com a gente aqui, acompanhando todo o desenvolvimento da administrativo da empresa, ajudando a fazer o planejamento estratégico, enfim, né? Então é importante destacar isso também, né, que as empresas também se posicione de uma forma mais aberta, né? Tanto para investir em pesquisa como para ter esses profissionais dentro dos seus quadros, né? Acho que é sempre importante a gente destacar isso para a galera também. Vai lá, Gustavão, cortei você, desculpa aí, meu.
Imagina, Sérgio, você tem que agregar, tem que falar, tem que abrir, pode cortar. Eu queria falar da minha, realmente nesse contexto também. Você mencionou ali que no Brasil, né, a gente tem essa realidade de que as universidades e as empresas não acabam se conversando muito, né? Mas de um outro lado, você falou com otimismo, né, de como esse cenário pode melhorar, e a gente percebe, né, muitas pessoas também percebem que muitas empresas acabam saindo das universidades. Muitas empresas conseguem trabalhar com as universidades, e você é um exemplo de uma empresa que trabalha para as universidades, né? Então, empresas saem, empresas trabalham em conjunto, empresas podem trabalhar para as universidades. Então, eu queria saber de você, né, nessa perspectiva, quais são os desafios, né, de estar ali lidando com as universidades, empreendendo na universidade ou para a universidade, como você faz, que eu acho que é um dos desafios maiores ainda, né? Para incentivar as pessoas realmente a estarem olhando para essa oportunidade com outros olhos.
Perfeito. Até para complementar, porque a gente faz as duas coisas, né? A gente trabalha, né, para as universidades, nossos clientes, digamos assim, e eu também tenho P&D dentro da Saibis, né? A gente, inclusive, só reforçar isso aí, essa importância que que a gente tem que ser exemplo também, acima de tudo, né, do que a gente fala. Eu consegui captar aí pela um edital do CNPq duas bolsas de mestrado, fiz uma parceria ali com o Programa de Ciência da Computação da UniOeste. Então, a gente está fazendo desenvolvimento aí, um de um produto e outro de uma parte que vai ser o coração da nossa plataforma. Então, a gente está fazendo desenvolvimento aí de uma nova tecnologia, para estar como uma parceria, né, como um projeto de P&D aqui com a Ciência da Computação da UniOeste. Então, eu, de fato, estou falando porque eu faço, né, isso. Então, eu vejo como... E é muito bom para quem é empresário, assim, até... Espero que tenham empresários aí escutando, que é muito produtivo, né? Porque, por exemplo, eu estou tendo um custo baixíssimo para ter dois mestrandos fazendo o desenvolvimento na área de TI para mim. Um de um produto, que vai ser um produto para nós, e o outro que é de uma base tecnológica que vai servir para a nossa plataforma, assim. E o custo que eu estou tendo para isso é super baixo. Tipo, se eu tivesse contratado um funcionário ou tivesse contratado uma empresa, eu com certeza estaria gastando muito mais, né? Então, é super produtivo, mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter a noção que é um projeto nesse caso, né, mestrado são 2 anos, né? Então, a gente tem que também ter essa paciência, mas eu acho que qualquer produto novo de que a gente lança no mercado, enfim, tem o seu tempo também para ter adquirir a maturidade para se lançar no mercado de fato, né? Então, faz parte... dessa caminhada. E aí, por outro lado, a gente tem as universidades como clientes, né? Inclusive, a gente não só atende, é real também isso, a gente não só está atendendo os acadêmicos em si, como a gente está fornecendo serviços para a universidade, né? Até emiti minha primeira nota fiscal para a UniOeste esse mês aqui. Então, é muito bacana isso, assim. Eu vejo que, de forma geral, aí tem vários pontos aí. Quando a gente está ajudando o acadêmico, por exemplo, tem orientador que, né, eles falam, né, olha, meu orientador não pode saber que eu estou pagando alguém para me dar mentoria, né, para revisar meu texto, para me ajudar, né. É porque meu orientador, às vezes, tem aquela cabeça fechada, às vezes acha que a gente está roubando o emprego dele, o papel dele, e não é isso que a gente faz, né. Até por ser um serviço novo, né, uma empresa nova, a gente ainda... muitas vezes a pessoa, enfim, não entende o que a gente faz de fato, né? Então, tem isso, né, que a gente parece amante, né, que ninguém pode saber, é engraçado. E a gente respeita, óbvio, né? Então, a gente, né, tem toda a questão de sigilo, confidencialidade, até a gente não posta no Instagram se a pessoa não quer ser identificada, a gente não faz, óbvio, né, protege a identidade do nosso cliente. E, ao mesmo tempo, tem outros professores mesmo que acham super positivo, né? Até mesmo quando eu vou dar palestra nas universidades, né? Os professores também adoram. Eles falam, poxa, isso é muito legal, porque eles entendem que facilita a vida deles também. Além deles poderem serem nossos clientes, né? A gente tem serviços, por exemplo, especializados para artigo científico, né? Que, para quem não sabe, é a moeda corrente, né, na pesquisa, né? Para um bom pesquisador, um docente se manter numa pós-graduação, ele tem que ter publicação de artigo científico, né, no currículo. Então, a gente tem serviços também voltados para artigo científico que facilitam também a vida do docente, né? Então, tem muitos que estão começando a entender, e inclusive a gente fez agora, recentemente, está prestando assessoria para uma professora na UniOeste nesse sentido. A gente faz a parte de análise de dados. Então, eu sei que ainda tem gente que olha, né, né, que não gosta, né, mas talvez porque não entenda que aquilo pode ser benéfico para ele. Então, aí vai um pouco da gente estar doutrinando, de certa forma, expandindo, né, a nossa situação, mostrando o que a gente faz, a seriedade do nosso trabalho, como que a gente pode ajudar não só o acadêmico, como também o docente, como também até a universidade, né? A gente passou por um processo de licitação, por exemplo, ali na UniOeste, para fornecer serviço para a editora, fazer serviço de revisão ortográfica, formatação. Então, de fato, a gente pode atuar em vários níveis, né, que estão aí relacionados com esse universo acadêmico-científico. E aí, espero, não sei se eu respondi exatamente a pergunta, Gustavo. Mas eu acho que hoje a dificuldade aí é, eu acho que é isso, as pessoas entenderem que a gente não é dessas empresas que vendem trabalhos prontos, que faz uma coisa qualquer, que, sei lá, roda no ChatGPT um texto e vende para alguém. A gente não faz nada disso, né? A gente é sério, compromissado, compromissado com a excelência, com qualidade, e de fato facilitar o desenvolvimento de pesquisa científica e agregar valor a essa pesquisa, né? A gente tem também esse propósito maior, que é elevar o nível da ciência no Brasil, né? Então, isso é muito bacana. E eu acho que a gente precisa, de fato, divulgar mais. Eu acho que esse é um desafio nesse contato com as universidades, assim. É que eu percebo essa resistência de quem não conhece a gente. Agora, quem conhece ou vê uma palestra minha, me conhece, né? Vê que a gente é sério, né? Que de fato a gente vem para agregar e não para tomar o lugar de ninguém, enfim, roubar pesquisa ou vender trabalho pronto, plagiado, enfim. A gente não faz nada disso, né? Então, eu vejo dessa forma.
Importante destacar isso, né, Melina? Que a primeira impressão que as pessoas normalmente têm, você vende trabalho pronto, você vai fazer o trabalho por mim, eu não vou ter trabalho nenhum, enfim, né? As pessoas já pensam isso, mas na verdade você vem é para facilitar ambos os lados, né? Não só o lado do pesquisador, mas também do orientador, para poder auxiliar, enfim, que a gente sabe muito bem que a carga horária também desses professores que são orientadores, ela é extremamente puxada. Não é simples para eles poderem atender todas as demandas, fazer com que tudo realmente rode, né? E aí que entra a solução que vocês têm, né? Que é auxiliar ambas as partes a se desenvolverem de uma forma mais rápida, mais ágil, mais assertiva e que seja menos sofrível, né? Porque a galera, normalmente, quando vai fazer um mestrado, um doutorado, sofre porque vai precisar estudar, vai precisar ler muito. Muitas vezes tem que deixar coisas de casa, coisas, enfim, né? Coisas pessoais para estar realmente investindo tempo ali, né, tanto para você ler como para você escrever, enfim. Então, a grande sacada é exatamente essa, que as pessoas entendam e saibam, né, realmente o que vocês fazem, né? Não é só chegar aí e falar, ah, não, não quero. Não, entenda primeiro, aprenda primeiro. Melinda, é o seguinte, o nosso tempo, ele sempre anda muito rápido, né? Aqui, quando a gente está gravando aqui, a gente brinca com todo mundo que o tempo voa. Mas eu não posso deixar de você, da gente encerrar o nosso papo aqui, sem você deixar algumas sugestões, algumas dicas, enfim, algumas ideias, né, para a galera que está pensando, né, que a gente já está enfrentando, né, esse desenvolvimento em novas etapas de estudo, fazendo mestrado, um doutorado, ou para quem está pensando, né, aquilo que a gente estava falando antes, né, normalmente no início de ano você sempre faz avaliações e as pessoas colocam novos objetivos, novas metas, né? E para essa galera que está pensando ou que já está estudando, né, fazendo mestrado, doutorado, que ideias ou sugestões que você traria para eles? Claro, né? Além de seguir e acompanhar o trabalho e conversar com a Saibiz, o que mais que essa galera pode fazer, né?
Perfeito. Além de ser nosso cliente,
Isso mesmo, é isso daí.
eu acho que uma dica número um é seja proativo, né? Não fique esperando o teu orientador resolver os seus problemas, ler suas coisas, não crie essa expectativa. Seja proativo, aproveite. Muitas vezes, eu vejo até na minha trajetória, pelos laboratórios que eu já passei, às vezes uma das coisas que o seu orientador mais vai agregar para você é justamente o ambiente que ele tem de laboratório, né? Geralmente o orientador, né, de pós-graduação tem um laboratório com vários alunos, né? Então essa interação eu acho muito importante, né? Então não se isole. Até tem aí um efeito pandemia que foi bem negativo para quem estava fazendo pós-graduação, que acabava, né, todo mundo home office, sem interagir com os grupos de pesquisa, né, com esse ambiente, que é esse ambiente que enriquece a gente, enriquece o nosso repertório, faz a gente aprender coisas novas, solucionar problemas dentro da nossa pesquisa, né? Então, isso eu acho que eu sempre soube fazer isso, tirar proveito disso muito bem, assim. E essa é uma dica que eu dou bem importante, assim, você ter essa autonomia. A gente sabe que às vezes o orientador manda e a pessoa tem que obedecer e fazer exatamente assim, né, o que, que ele quer. Mas eu sempre incentivo que as pessoas, né, sejam proativas dentro da sua pesquisa, assumam o protagonismo dela, não fiquem esperando o orientador, né? E aproveitem o ambiente que elas estão. Usem esse ambiente, frequentem esse ambiente, sabe? Que ele é uma das coisas que mais enriquece, é justamente você estar no dia a dia, né? Que nem eu. É a mesma coisa que hoje eu faço, acho, estando ali nas Sick Labs, né? Estando aqui com vocês. Poderia trabalhar em casa perfeitamente, fazendo home office. Mas eu ganho muito estando aqui. Eu ganho muito frequentando o ambiente, fazendo essas trocas, tomando café com alguém e tendo novos insights, por exemplo, né? Então, eu acho que é a mesma coisa quando você está dentro de um programa de pós-graduação, que você está numa universidade, enfim. É, lógico que quem quer tentar a seleção acaba não tendo ainda isso, né? Mas pode também ir visitar, enfim, começar a se inserir nesse ambiente, assim. Então, aproveitem o ambiente, né? Sejam proativos e leiam muito. Acho que a base científica, né? Tudo que você vai conseguir depois escrever e fazer vem muito da tua carga de leitura, né? Da tua bagagem, que eu costumo falar, né? Então, construa uma bagagem grande. Nesse sentido, você tem que viajar com muita mala. Então, leia muito, né? Acho que a ciência é baseada muito no que já se foi feito, né? Na literatura, para você conseguir ver o que ainda precisa ser desenvolvido, né? Então, leia muito, estude muito, e aproveite essas trocas, né? Use o ambiente a seu favor, né? E aprenda com as pessoas. Acho que essa troca é muito importante, tanto para quem está aí nesse universo científico, e também para quem está no empreendedorismo, né? Tenta sair da sua casa e vivenciar o mundo, né? E os seus colegas, conhecer as pessoas e fazer essas trocas que são, acho que, riquíssimas. Acho que vale para esses dois universos aí.
Fantástico! Olha que legal, galera. Tá vendo só? Um monte de ideias, um monte de posicionamentos aí para você aplicar já hoje na sua vida, no seu negócio aí. E é o seguinte, nosso tempo já vai explodindo aqui. Belina, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Fique à vontade para dizer um até logo para a galera, que com certeza em breve você volta por aqui para poder bater um papo com a galera. Então, fique à vontade para você poder dizer um até já para o pessoal.
Perfeito, Sérgio. Nossa, agradeço muito o bate-papo aqui, a troca. Eu gosto muito, eu gosto de falar também, né? Então, se deixar, eu fico um tempão aqui. Achei o bate-papo muito interessante, muito gostoso. Agradeço o convite. Espero trago aí alguma informação bacana, né? Que tenha avançado aí o conhecimento, atingido alguém de forma positiva. Agradeço imensamente e me coloco à disposição sempre para estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, que é sempre muito bacana, sempre perguntas interessantes, né? E por isso que a gente se empolga também de falar. E agradeço o convite novamente. Obrigada.
Isso, nós te agradecemos.
Ah, e deixa eu falar. Desculpa, só aproveitar, né? Fazer já a propaganda, a gente isso. Às vezes esquece, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais da minha empresa, que está precisando de ajuda tanto para entrar no programa de pós-graduação, né, quer fazer um mestrado, doutorado, ou já está ali no meio do caos, né, perdido, enfim, ou você mesmo que é docente e que sente que a gente pode auxiliar aí com o teu desenvolvimento da tua pesquisa, otimizar seu tempo, facilitar a sua vida, eu convido vocês a conhecerem a nossa colmeia, então a nossa casa, né, é o nosso site. Então, saibis.com.br, digita aí no Google que vai aparecer já o nosso novo site. Vai lá, entra, olha e entra em contato também com a gente. Nós também temos nosso canal no Instagram, que é saibis.soluções. Você também pode seguir a gente. Dei uma paradinha no conteúdo aí, fim do ano, mas a gente já está retomando com força total. Convido vocês a conhecer também o nosso canal no YouTube, para quem quiser saber mais. Lá pelo Instagram também tem o Linktree com todos esses links para quem quiser conhecer um pouco mais todos os nossos canais aí, o que a gente pensa, o que a gente faz e como a gente pode te auxiliar. Obrigada mais uma vez aí pela oportunidade de estar divulgando aqui a nossa colmeia.
Legal, Melina, bacana. Parabéns. Olha, não tem desculpa para quem não quer entrar em contato aí, ó. Bate um papo, vai lá, chama a Melina, bate um papo com ela, descobre a solução, conta o teu perrengue, com certeza ela vai te ajudar ali. Melina, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui. Gustavo Miller, eu quero o teu até logo, meu brother.
Galera, como sempre, o papo incrível, sensacional. Parabéns, Melina, pela trajetória. Trajetória extremamente exponencial, né? A gente que participa aí desse universo junto contigo. Então, parabéns. Realmente não é fácil, a gente sabe. E eu convido você agora para pensar em um título para esse podcast. Como você gostaria que a gente colocasse o nome desse podcast?
Nossa! Me pegou de surpresa. Não sei se vai ser muito original, mas talvez empreendedorismo e ciência. Boa. Algo nesse sentido. Vou deixar essa sugestão aí.
Perfeito, perfeito. O que vem do coração é o melhor. Beleza, gente. Muito obrigado. Não esquecem de deixar aí o seu comentário, o que você achou desse episódio. E nos vemos na próxima.
Legal, Gustavo. Obrigado, obrigado, Melina. Obrigado, Gustavo. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, batendo esse papo com a gente. Lembrando que nós estamos por aqui toda sexta-feira, ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com seus amigos. E lembra de nos seguir também lá nas redes sociais, lá no @ciclabsoficial, e fique por dentro de tudo que está rolando no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau.
Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.